Falemos agora de desporto.
Bom dia!
Com José Nunes.
É ele.
Como é que é, Josézão?
Josézão.
Então, tudo bem? Olha que bom.
Também Josézão.
Então vamos fazer
como é que
assim.
Estão as
está o aqui. Bicho, porque bem. Começámos mais cedo, não foi?
Finalmente abriram as goelas ao menino José Manuel.
Está aqui. Bom dia.
Bom dia.
Está tudo bem.
Bem.
Eu estava a cantar uma canção, mas vocês não ouviram.
Canta,
por favor, para nós.
Mão na mão, mão no pé, pé na boca, e assim sucessivamente.
Que isso?
Não era o que estava. Há bocadinho ouvi qualquer coisa assim sucessivamente. Mais ou menos dentro deste género.
Parece
bom
a doença dos pés, mãos e boca dos putos.
Das crianças,
sim,
pois é.
Sim. Bom dia.
Bom dia, amigas. Boa semana.
Olá.
Ora, então, vamos lá fazer o balanço do fim de semana. Bastante agitado, movimentado e com muito que contar. Começo pelo Casa Pia Sporting de ontem, resultado 4-3 para o Sporting, gols que nunca mais acabam. Sporting fez 1-0, Casa Pia 1-1. Sporting 2-1, Casa Pia 2-2. Sporting 3-2, Casa Pia 3-3. Entretanto, o Casa Pia vê um jogador expulso com duplo amarelo, Sporting fez 4-3 e o Casa Pia, em inferioridade numérica, já não conseguiu fazer 4-4. Belo jogo, vitória suadinha do Sporting.
Esses pormenores melhorámos, esquecemos tudo aquilo que vínhamos a fazer, em que 5 jogos se não sofremos golos, hoje, com o jogo controlado, sofremos 3 e, portanto, a consistência vem muito do equilíbrio de todas as partes. Feliz pela vitória, pelo resto, temos que fazer melhor.
Mas em compensação marcaram 4 também, nem tudo é mau.
Sim,
não. E ganha bom jogo. Ora, de sábado temos o Braga 4, Estoril 1. E na sexta-feira...
Sexta-feira à noite.
Lá fui eu, neste caso.
Acabou de noite, é verdade, mas começou com o sol a brilhar intensamente. E o sol brilhou intensamente para o Porto.
E o sol brilhará para todos nós.
Pois é.
Vitória por 2-1 para o Benfica, mais uma vez, chuva torrencial.
Não estava à espera desta.
O Porto foi de novo superior em todos os quadrantes do jogo, ganhou com toda a justiça e toda a limpeza.
O mais poderoso.
É isso mesmo. Ajax limpa vidros. Ajax limpa vidros, o mais poderoso.
Ajax é o clube. Não, pois.
Exatamente. Depois fica com 10 pontos de avanço, entrou em campo a pensar nos fantasmas do passado.
Gaspauzinho, fantasminha camarada.
E mais uma vez bloqueou. Ao contrário, o Porto precisava ganhar o jogo, entrou para o ganhar. E levou um gol cedo, na primeira jogada de perigo que o Benfica fez. Cruzamento de Bá. Bá que estava a jogar muito bem e teve de sair com uma entrada duríssima do Uribe. O Uribe é talvez o melhor em campo, descontando essa entrada censurável sobre Bá. Bá tem para um mês, desde logo está fora do importantíssimo jogo da manhã frente ao Inter. Mas estava a falar do gol do Benfica, cruzamento de Bá. Gonçalo Ramos nas costas de Pepe. Ficou à procura dele, cabeceou imparável para a barra. A bola bateu nas costas de Costa, deu Costa e entrou.
Caramba, ver tudo aquilo que tu disseste. Sim.
Exatamente. Porto, com o pior cenário possível, entrou a perder um jogo que precisava de ganhar, mas não foi por isso que não ganhou. Reagiu forte na ponta final da primeira parte, fez um empate por Uribe, lá está, Uribe. Ainda fez o segundo gol por duas vezes e por duas vezes não contou. Primeiro por carga de Taremi sobre Vlachodimos, depois por fora de jogo, 6 centímetros de Galeno. Mas a sorte do jogo estava escrito, o Benfica à toa, nem o facto de ter marcado primeiro acalmou a equipa. E não deixa de ser irónico que aqueles que tinham 10 pontos de avanço estavam nervosos. E os que tinham 10 pontos de atraso não tinham nada a perder e jogaram tranquilos.
Claro.
O Porto faz mesmo o 2-1 na segunda parte por Taremi. O Benfica tentava chegar ao empate, mas sem inspiração, sem chama, sem nada, vamos dizer. E o jogo chegou ao fim com a vitória justa do Porto, sem dúvida a melhor equipa em campo. E lações a retirar. 1. O Porto tem de facto um jeitinho especial para jogar na Luz. Isso é absolutamente indesmentível. 2. O Benfica tem de facto um bloqueio quando joga com o Porto, particularmente em casa. Tem sido assim nos últimos anos, não é? O Benfica não sabe lidar com a forma como o Porto pressiona e joga com 10 pontos de avanço ou com 10 pontos de atraso, vai dar ao mesmo. Portanto, faz dar-lhe na cabeça.
É verdade.
Como na cabeça.
A dinâmica mantém-se.
Ela não me quer que eu vivo.
Eu vivo.
Que ela não quer.
Exatamente. 3. O Porto não ganhou o jogo por causa da tática coisa nenhuma. Foi por causa da atitude, da agressividade, da intensidade, da motivação. E o Benfica não sabe lidar com isso. E a má notícia para os benfiquistas é esta. É que Roger Schmidt, afinal, não mudou o mindset dos jogadores porque o trauma com o Porto é superior a isso.
Precisam de psicólogos e de coaches.
Olha, é verdade.
Pois, de alguma forma. 4. Ok, o Porto foi superior no confronto direto, mas o Benfica tem sido claramente superior no campeonato. Assim o dizem os 7 pontos que ainda tem de avanço, não é? E o campeonato não é uma final entre duas equipas, é uma prova de consistência e regularidade e até o momento é clara a superioridade do Benfica. 5. A pergunta que se coloca. E agora como vai ser? Digam lá. E agora como
vai ser?
Faltam 7 jornadas, o Benfica tem 7 pontos de avanço. O Porto não depende de si. Vai o Benfica entrar em pane geral e perder o título nesta ponta final? Até rima. O Benfica tem um calendário mais pesado que o Porto, é verdade. Vai a Chaves, recebe o Braga, vai a Barcelos, vai a Alvalade, mas tem 7 pontos à maior. No limite pode até perder com o Braga e o Sporting e ser campeão, mesmo que o Porto ganhe os jogos todos.
Por não isso... digas isso, que eles depois não entram motivos.
Depois eu fico triste.
Por isso.
Mas fico negra.
Percebendo a euforia do Porto, bem consagrado, aliás, na forma como Conceição festejou a vitória, e percebendo também a frustração do Benfica, ainda assim parece mais ou menos claro que o Benfica vai muito destacado na frente. Portanto, vamos ver o que é que se vai passar no próximo futuro. Para já, esta vitória do Porto adiou, pelo menos, as contas do título, mas a situação continua a ser bastante favorável ao Benfica, a menos que tudo se desmorone como um baralho de cartas. Tudo se evapora. Há que aguardar, não é? Uhum. Há que esperar. E o Júlio não diria melhor.
Espera um pouco. Um pouquinho mais.
Benfica, que já amanhã tem outros compromissos e de novo em casa, de enorme transcendência, recebe o Inter na primeira mão dos quartos de final da Champions League. O Inter. Lasciatemi cantare. Inter, que começou a constar agora, pode estar de olho em Sérgio Conceição. Jogo importantíssimo, Benfica tem todas as chances de chegar às meias finais da Champions League, o que a acontecer será uma enorme proeza. É preciso deitar para trás das costas os desgostos de sexta-feira passada e atacar este jogo com tudo, tipo sétimo cavalaria. No entanto, o Benfica está com enormes problemas na defesa. Otamendi está castigado, não joga. Basta está lesionado, não joga. Grimaldo saiu lesionado, o clássico, e se calhar também não joga. Pelo que resta, António Silva. António Silva, que para tantos colegas indisponíveis, até lhe apetece dizer...
Calões!
Casper Ruud, quinto tenista do ranking mundial ATP, ganhou o Estoril Open. Pau! Era o melhor em prova, ganhou, bate certo. Casper Ruud, que bateu na final, Kecmanovic. Kecmanovic deve ser tenista da linha de Cascais, não
é? É claro, então aquilo passa-se tudo ali naquela zona.
Claro.
Quanto a Casper Ruud, tem que ser um Kecmanovic.
Casper Ruud, deve querer dizer a língua dele em norueguês, Caspa Severa, talvez. E finalmente, com esta me vou, notícias do Brasil.
Brasil.
Abel ganhou mais um título. O Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, enquanto que Vítor Pereira jogou a final do Campeonato Carioca e levou 4-1, depois de ter ganho na primeira mão por 2-0. Vítor Pereira, que estará ao que consta por um fio. Foram bem audíveis os cânticos da claque do Flamengo, que diziam isto: Pereira, vá-se... O meu Flamengo não precisa de você. Vamos ouvir. Fica assim um bocado esbatido na crowd, na multidão, mas era isto que eles estavam a dizer.
Ok.
É verdade. Pereira vazia. Caramba, a coisa está preta para Vítor Pereira. Isso é maluco.
Oi? Está
esticadinho hoje.
Exatamente.
Foi uma interferência.
Alguém está aborrecido por ter acabado o fim de semana. José Nunes está de volta amanhã com mais linha avançada.
Confio,
obrigada, Carneira.
Olha, feliz dia do golfista, Zé.
Ah, é? Hoje é
verdade,
dia
hoje é dia do golfista.
E logo hoje não vou jogar golfe.
Olha, vês, a propósito
pronto,
devo dizer.
O dia do golfista não jogando.
Não jogando, também é uma forma de festejar.
Olha, a propósito, até um statement. Disso, o John Ram, golfista espanhol, ganhou espetacularmente o primeiro grande torneio do ano, o primeiro grande major, o Masters norte-americano de Augusta. Ganhou o John Ram. Não tem nome de espanhol, mas é espanhol. Pronto.
Pronto. Às vezes acontece.
Muito
Eu
bem.
Eu também não tenho nome de sueco e sou sueco.
Ninguém sabia disso, mas ficaram agora a saber.
Podem conhecer José Nunes no Facebook, no Instagram. Só não digo no OnlyFans porque não é para saber.
Linha avançada.
Mas ele sabe o que é. Não.